السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، estamos aula sobre a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E na aula passada, o último tópico que abordamos sobre a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam foi sobre o envio do profeta sallallahu alaihi wasallam como profeta. E dissemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou a ele a revelação quando ele atingiu os 40 anos. E mencionamos um pouco sobre o acontecimento da descida do anjo Jibril alaihi salam e a revelação do Surat Al-Alaq. E hoje vamos falar um pouco sobre ainda o chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam depois de ser enviado como profeta em Mecca. E dizer que existiram duas etapas no chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam às pessoas para o Islã. E a primeira etapa foi a da'wa sirriya, yani o chamamento yani de forma secreta. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando lhe foi revelado o Surat Al-Muddathir, Ya Ayyuha Al-Muddathir, Kum Fa'anzir, o profeta sallallahu alaihi wasallam iniciou a sua da'wa, yani o chamamento para o Islam, de forma secreta. Quer dizer que ele somente chamava as pessoas que ele confiava. Pois, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam iniciou a sua da'wa, ainda não tinha apoio, não tinha quem o apoiasse na da'wa ou quem iria de ficar ao seu lado quando houvesse algo de dificuldade. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam iniciou o seu chamamento de forma secreta. Chamava as pessoas próximas a ele, seja familiares, seja amigos, seja vizinhos, aqueles nos quais ele tinha a certeza que iriam de aceitar o Islam, como é o caso de Abu Bakr radiallahu anhu, bem como alguns membros da família do profeta sallallahu alaihi wasallam, como é o caso da sua esposa, como é o caso de Ali radiallahu anhu, como é o caso de outros sahabas radiallahu alaihim, que eram próximos ao profeta sallallahu alaihi wasallam, como é o caso de Uthman radiallahu anhu, entre outros. Portanto, essa foi a primeira etapa. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamava de forma secreta. Isso porque, como o chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam estava no seu início, poderia yani ter várias dificuldades caso os Quraysh, yani os idólatras, os politeístas árabes que estavam em Mecca, iriam de se opor e iriam de eliminar logo no início a da'wa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra de que yani, a pessoa deve usar meios para proteger a mensagem que a pessoa quer transmitir. Isso também dá-nos uma lição, que é quando a gente quiser chamar as pessoas para o Islam e a gente estiver num lugar onde a maioria das pessoas podem contrariar-se a esse chamamento, bem como a maioria das pessoas são politeístas, então a pessoa deve usar estratégia, como fez o profeta sallallahu alaihi wasallam no seu início. Enquanto a pessoa não tiver muitas pessoas à sua volta, ou pessoas capazes de o proteger quando yani houver algo de dificuldade, ou ter à sua volta pessoas que irão de estar a te defender em todas as circunstâncias. Então, se a pessoa estiver numa dessas condições, melhor é fazer a sua da'wa de uma forma yani secreta, como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Isso também, como disse, para aquele que quer chamar, por exemplo, as pessoas para a sunnah, enquanto está numa zona onde existem muitos adoradores de sepulturas ou muitos inovadores. Então a pessoa deve começar a fazer a sua da'wah primeiro de forma secreta, caso a pessoa tema que os opositores desse chamamento yani, se juntem logo no início e comecem a combater a da'wah. O mesmo caso daquele que vive num país yani, onde a maioria dos seus habitantes são judeus ou cristãos ou outros dentre os kufar. A primeira coisa que a pessoa deve fazer, se quiser chamar as pessoas para o Islã, é chamar de uma forma secreta, como fez o profeta sallallahu alaihi wasallam, e somente chamar aqueles que você acha que tem mais probabilidade de aceitarem a sua da'wah. E assim vais fazendo aos poucos, chamando as pessoas aos poucos de uma forma secreta, e assim você terá yani, pessoas à sua volta que no futuro, quando você colocar a da'wah yani, publicamente, então eles irão te defender caso alguém queira te fazer mal. Portanto, esse foi o passo que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu, que foi chamar aqueles que eles achavam que aceitariam o Islã de uma forma secreta. E isso durou durante 3 anos. Isso durou durante 3 anos. Isso mostra-nos de que paciência na da'wah também. A pessoa não pode pensar que quando a pessoa chama alguém para o bem, a pessoa deve ser respondida logo na hora. Existem pessoas que levam tempo para aceitar algo. Portanto, devemos ser pacientes. Devemos ser pacientes. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa etapa, que era fazer a da'wah secretamente, ficou durante 3 anos a fazer isso. Depois, quando teve yani, mais seguidores, quando ganhou mais seguidores e começaram a entrar no Islã yani, algumas pessoas importantes que no futuro iriam defender o profeta sallallahu alaihi wasallam, então Allah subhanahu wa ta'ala, quando revelou também o versículo do surat Ash-Shu'ara, وَأَنْذِرْ أَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, e advirta a sua família próxima. Yani, isso não quer dizer que só a família do profeta sallallahu alaihi wasallam é que deveriam ser advertidos, mas isso quer dizer que chama aqueles todos que estiveram próximos de ti. Nesse caso em Mecca, o profeta estava em Mecca. Então, a partir desse momento, quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse versículo, o profeta sallallahu alaihi wasallam tomou ou tornou o seu chamamento aberto. Passou de ser secreto para algo aberto. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez subiu a um monte chamado Monte Safa. Subiu a um monte e chamou as pessoas. Primeiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para, depois de chamar as tribos que viviam em Mecca, disse a eles: se eu vos dissesse que está a vir um exército, o profeta estava em cima da montanha. Então o profeta diz para eles: se eu vos dissesse que está a vir um exército para destruir Mecca, vocês aceitariam? As pessoas disseram: sim, nós aceitaremos. Porque a gente não conhece de ti, senão a veracidade. E como dissemos nas aulas passadas, que o profeta sallallahu alaihi wasallam era conhecido como yani, al-Amin, a pessoa de confiança. Daí que, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam iniciou a sua da'wah, e quando subiu nesse monte, as pessoas, quando ele disse: se eu vos disser que está a vir um exército para vos combater, irão de aceitar? As pessoas disseram: claro que vamos aceitar. A gente te conhece como uma pessoa verídica. Quer dizer que se você disser isso, é porque é algo verdade. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: yani, inni nadhirun lakum bayna yadayhi adabun shadid. Yani, eu fui enviado para vos alertar sobre um eminente castigo severo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando disse isso, o seu tio Abu Lahab, que era um grande opositor do profeta sallallahu alaihi wasallam durante a sua profecia e durante o seu chamamento, levantou e disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: você nos juntou para nos dizer isso. Você nos juntou para nos dizer isso? Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo no surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yani, desgraçada é a mão de Abu Lahab. Desgraçada é a mão de Abu Lahab. E até o fim do capítulo ou do sura que fala sobre o Abu Lahab. Portanto, essa foi a segunda etapa do chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, depois de deixar o chamamento secreto, passou a chamar de forma aberta, deixou o seu chamamento público às pessoas. Daí que começou a haver yani, dificuldade para os muçulmanos, pois os kufar, os descrentes ou os idólatras de Meca, passaram-se, a partir desse momento, passaram a opor-se ao chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que usaram vários meios para combater o chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam tornou seu chamamento yani, público, começaram a forjar mentiras sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso para afugentar as pessoas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Começaram a criar falsas acusações ao profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como descreviam o profeta sallallahu alaihi wasallam como um mágico. Como um mágico. Ou às vezes diziam que ele é um doentio, doentio mental. E assim sucessivamente. Isso tudo para afugentar as pessoas ou distanciar as pessoas do chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso mostra de que essa metodologia é uma metodologia que existe em todos aqueles que se opõem à verdade. Se a gente olha nos nossos dias, iremos ver que os sábios da Sunna, quando chamam as pessoas para voltar à Sunna, sempre há pessoas, indivíduos, que forjam mentiras sobre esses sábios, fazem falsas acusações, descrevem ele com nomes ou alcunhas. Isso é algo que já existiu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. E como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração, Al-ulama warathatul anbiya, yani, os sábios são herdeiros dos profetas. Quer dizer que tudo aquilo que, muitas das coisas que yani, os profetas sofreram, então os sábios também sofrem, quando eles chamam para a verdade. Portanto, a gente nos nossos dias de hoje, quando vê indivíduos a forjarem mentiras, a fazerem falsas acusações sobre aqueles que estão sobre a sunna, então a gente deve imaginar ou deve refletir de que o profeta sallallahu alaihi wasallam também sofreu isso, acusações e mentiras a seu respeito, de modo que as pessoas ficassem distantes dele. E o caso é o mesmo nos nossos dias de hoje. As pessoas, para afugentarem as pessoas da sunna, inventam nomes, como nos dias de hoje a gente vê nomes de alcunhas. Quando você chama alguém para a sunna, vê indivíduos à volta dizerem fulano é Madkhali, ou fulano é Jami, e assim por diante. E por vezes até usam nomes de yani, indivíduos ou grupos desviados para descrever pessoas da sunna. Isso tudo para afugentar as pessoas da sunna. Como é o caso de yani, os adoradores de sepultura, quando viram que não tinham evidência para combater o chamamento do Imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, começaram a inventar coisas sobre ele. Disseram que Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab não gosta do profeta ou não respeita os piedosos, e assim sucessivamente. Isso já existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse, e hoje só foi hoje, nos dias de hoje, essa é uma continuidade daquilo que existiu ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, quando o chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam tornou-se público, os muçulmanos começaram a sofrer bastante perseguição. Começaram a ser perseguidos, eram castigados, como a gente, muitos de nós ouvimos a história de Bilal, radiallahu anhu, que era um escravo aceitou o Islã e era castigado severamente, bem como outros companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam sofreram bastante castigo quando foram, yani, quando aceitaram o Islã. Sendo esse o caso, o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou aos muçulmanos a emigrarem para a Abissínia. A Abissínia, yani, é a atual, yani, Etiópia. O profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou eles para irem para a Abissínia porque sabia que lá existia um rei o qual não aceitava opressão no seu reino, que era An-Najashi. An-Najashi era, yani, o rei da Abissínia no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, e era um rei justo. Era um cristão que ainda estava apegado ao verdadeiro cristianismo. E era um rei justo. E ele, no fim da sua vida, aceitou o Islã. Passou a ser muçulmano. Mas antes disso, ele era um cristão. Então, ele era um justo e não oprimia ninguém. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, encorajou os muçulmanos de irem para a Abissínia, de forma que pudessem praticar a sua religião à vontade. Assim, um grupo de muçulmanos, constituído por 11 homens e 4 mulheres, emigrou para a Abissínia. Dentre eles estavam Uthman radiallahu anhu, que posteriormente ficou califa dos muçulmanos, Uthman, e bem como a filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, que era a esposa de Uthman radiallahu anhu, Ruqayya, emigraram para a Abissínia. Existiram duas emigrações que aconteceram para a Abissínia. Esta foi a primeira emigração. E isso, yani, esse acontecimento mostra-nos de que quando a gente não consegue praticar a nossa religião num determinado sítio, devemos procurar um sítio onde a gente é capaz de praticar a nossa religião. Se você vive num sítio, num país ou numa localidade onde não é capaz de, yani, praticar a sua religião à vontade, então você deve mudar para um sítio onde você é capaz de praticar a sua religião de forma segura e à vontade. Daí que o Islã prescreveu al-hijra, a imigração, para todo aquele que não consegue tornar a sua religião aberta, praticar a sua religião de forma aberta. Então, é legislado para esse tipo de pessoas para fazer imigração para um sítio onde, yani, é capaz de praticar a sua religião. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها, ou como qual. Numa narração cujo significado é: não deixará de existir a hijra, yani, a imigração, até que o sol nasça do seu poente. Portanto, isso mostra-nos de que a imigração é algo legislado no Islã, no caso da pessoa não conseguir praticar a sua religião à vontade ou não expor abertamente a sua religião. Portanto, essa foi a primeira emigração que os muçulmanos fizeram, que foi irem para a Abissínia, de acordo com a recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam. E esse grupo de muçulmanos que foi para a Abissínia, passando um tempo, espalhou-se um boato de que as pessoas em Meca, yani, os residentes de Meca, todos aceitaram o Islã. Então, eles na Abissínia ficaram contentes. Então, um grupo de muçulmanos, quando viu isso, queria voltar para Meca. Queria voltar para Meca. E no caminho, quando voltavam para Meca, ficaram, yani, conscientes de que isso tratava-se de um boato. Então, voltaram mais uma vez para a Abissínia. E dessa vez, voltaram com mais número de muçulmanos voltaram com mais número de muçulmanos, como é o caso do companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Uthman bin Ma'dhum. Uthman bin Ma'dhum. Portanto, essa foi a segunda imigração dos muçulmanos para a Abissínia. E permaneceram na Abissínia muitos muçulmanos até que o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou para a Medina. Taíba. Vamos falar um pouco sobre o Islã de Hamza, que era tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como vamos falar sobre o Islã de Umar radiallahu anhu, porque essas duas personalidades tiveram um papel bastante importante no início do Islã, quando o Islã ainda estava fraco em Mecca. Falando de Hamza radiallahu anhu, que é tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, diria que o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, Hamza bin Abdul Muttalib ibn Hashim, era uma das pessoas que gostava muito do profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo não sendo muçulmano, ele gostava muito do profeta sallallahu alaihi wasallam e não admitia que ninguém falasse mal contra o profeta sallallahu alaihi wasallam na sua presença, ou ouvisse que alguém yani insultou ou fez algo de mal ao profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo antes de entrar no Islã. Então, certa vez, Abu Jahl encontrou o profeta sallallahu alaihi wasallam e fez mal a ele. Yani fez algo maldoso ao profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como insultou o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, Hamza, ouviu isso e ficou bastante furioso. Então foi ao encontro de Abu Jahl e bateu Abu Jahl com arco da flecha e disse: "Atashtumuhu wa ana ala dini?" Estás a insultar a ele, ao profeta sallallahu alaihi wasallam, enquanto eu estou sobre a religião dele. Ele disse isso num momento de fúria, mas ele não estava no Islã, era antes de abraçar o Islã. Então, a partir desse momento, ele passou a ser muçulmano, e sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam passou a ter alguém que o defendesse. O profeta sallallahu alaihi wasallam passou a ter alguém que o defendesse, bem como o Islã passou a ser mais forte em Mecca, porque Hamza radiallahu anhu, o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, era um indivíduo bastante bravo e valente, e era um indivíduo temido em Mecca. Sendo assim, quando ele abraçou o Islã, isso trouxe bastante benefício ao Islã e ao chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois os muçulmanos começaram a ter aos poucos quem os protegesse. Começaram a ter aos poucos quem os protegesse. Porque a gente sabe que quando uma personalidade que tem um grau elevado numa sociedade abraça, por exemplo, uma religião, é claro que ele passa, essa religião passa a ter bastante peso nesse sítio, porque esse indivíduo que abraçou o Islã tem um estatuto bastante elevado. Como é o caso, por exemplo, de um país onde o seu presidente abraça o Islã, passa a ser muçulmano. É claro que o Islã nesse país ficará com um grau bastante elevado. E uma das outras pessoas que trouxe força ao Islã foi Umar radiallahu anhu. Umar bin Khattab radiallahu anhu. E Umar radiallahu anhu, antes de entrar no Islã, era um jovem bastante forte. E ele prejudicava os muçulmanos. Ele castigava aos muçulmanos. E o Umar radiallahu anhu era conhecido por sua valência e força, bem como coragem. E era dentre aqueles que mais castigava aos muçulmanos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para guiar ou Abu Jahl ou Umar. Porque esses dois eram indivíduos com uma posição yani, bastante elevada em Mecca, e eram indivíduos que, se entrassem no Islã, trariam força e prestígio ao Islã. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre fazia dua, dizia: Allahumma a'izz al-Islam bi ahabbi ar-rajulayn ilayk bi Abi Jahl aw bi Umar bin Khattab radiyallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia esse dua, yani essa prece, pedindo a Allah que elevasse o Islã com um desses indivíduos, ou Abu Jahl ou Umar. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala guiou Umar radiyallahu anhu e tornou-se muçulmano, enquanto que Abu Jahl morreu sobre a descrença. Quando Umar radiyallahu anhu abraçou o Islã passou a ter uma nova imagem em Mecca. Depois dos muçulmanos estarem na situação de serem humilhados, serem castigados, quando Umar radiyallahu anhu ficou muçulmano, então dificilmente os muçulmanos encontravam dificuldades, porque Umar era um indivíduo bastante forte e respeitado em Mecca. A partir do seu Islã, quando ele virou muçulmano, então os muçulmanos passaram a ter mais força. Até antes de Umar radiyallahu anhu tornar-se muçulmano, os muçulmanos não eram capazes de rezar, yani fazer orações, na Masjid al-Haram, a mesquita que está à volta do Kaaba. Os muçulmanos não conseguiam entrar para fazer a oração. Eram proibidos, porque eram fracos. Quando Umar radiyallahu anhu abraçou o Islã, os muçulmanos conseguiram fazer as suas orações na mesquita de Masjid al-Haram. Masjid al-Haram. Portanto, o Islã de Hamza bin Abdul Muttalib, radiyallahu anhu, tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como o Islã de Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, trouxe bastante força e elevou o grau dos muçulmanos em Mecca. Taíba. Vamos falar um pouco também sobre o chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam arredores de Mecca. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no décimo ano depois de ser enviado como profeta sallallahu alaihi wasallam, o seu tio Abu Talib, que o defendia bastante, faleceu, bem como, passando um tempo, faleceu a sua esposa, Khadija radiyallahu anha, que era a pessoa que dava bastante aconchego ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E Abu Talib, que era tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, e a sua esposa Khadija, esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, se a gente voltar nas nossas primeiras aulas, a gente mencionou de que foram as pessoas que cuidaram do profeta sallallahu alaihi wasallam e deram abrigo ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, no décimo ano depois da sua profecia, essas duas pessoas faleceram. O seu tio Abu Talib faleceu e era quem o defendia bastante em Mecca, bem como a sua esposa, que tanto dava aconchego e conselho moral, também faleceu. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou bastante triste. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou bastante triste porque perdeu as duas pessoas que o mais cuidavam dele e que mais gostavam dele. E durante esse ano, no décimo ano, quando o seu tio faleceu, então os descrentes de Mecca, dentre os politeístas, passaram a fazer muito mal ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam já não tinha o seu tio ao seu lado, que tanto o protegia, então as pessoas, dentre os descrentes, aproveitaram essa oportunidade para fazer mal ao profeta sallallahu alaihi wasallam, para castigar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou bastante isolado, não tinha quem o proteger. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam pensou em ir em Taif, que é uma cidade bastante próxima, ou podemos dizer ligada a Mecca. O profeta sallallahu alaihi wasallam decidiu ir para lá para ver se podia encontrar yani, a tribo que está lá, que pudesse yani, o proteger e yani, pudesse entrar no Islã e fosse algo que elevasse também o Islã. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam foi para Taif com o intuito ou com a intenção de chamar a tribo Saqif para o Islã, bem como para o auxiliarem. E levou consigo durante essa viagem yani, um dos seus rapazes, que era Zayd ibn Haritha. Era um indivíduo que o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, o soltou. Ele era um escravo, o profeta sallallahu alaihi wasallam o libertou. Então levou ele, foram para Taif. E quando chegou lá, encontrou mais castigo ainda do que ele tinha em Meca, pois as pessoas, os idosos em Taif, castigaram o profeta sallallahu alaihi wasallam de uma forma bastante severa. Se yani, reuniram as crianças e ordenaram que as crianças lançassem pedra para o profeta sallallahu alaihi wasallam. E sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou bastante aleijado do seu corpo, de modo em que o seu sapato, o sapato que ele calçava, ficou cheio de sangue, pois o seu corpo estava todo ferido, pois era lançado pedra de todas as direções. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou ainda mais triste, pois saiu de Meca com a intenção de conseguir ajuda em Taif, e lá teve o pior do que ele teve em Meca. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou bastante triste. E quando voltava o profeta sallallahu alaihi wasallam de Taif, Allah subhanahu wa ta'ala enviou anjo Jibril alaihi salam. E anjo Jibril alaihi salam disse: Allah subhanahu wa ta'ala viu o que esse povo fez contigo. E Allah subhanahu wa ta'ala colocou à disposição do profeta sallallahu alaihi wasallam o anjo responsável pelas montanhas e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam que se quisesse era só ordenar o anjo da montanha para juntar, como Taif é rodeado de montanha. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi dado essa opção de ordenar o anjo para juntar as montanhas. Isso seria esmagar os habitantes de Taif, devido a essa ação que fizeram ao profeta sallallahu alaihi wasallam, esse maltrato, e assim seriam yani, destruídos. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam, como era o profeta da misericórdia, como Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, e não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu espero que Allah subhanahu wa ta'ala faça sair deles pessoas que aceitam o Islã e adoram um único Deus. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, não quis que eles fossem destruídos, com a esperança de que no futuro pudessem surgir yani, indivíduos daquele povo que entrassem no Islã e adorassem um único Deus. Portanto, isso mostra-nos yani, o quão a pessoa sofre quando a pessoa decide chamar as pessoas para o monoteísmo. Veja o profeta sallallahu alaihi wasallam, esse castigo que sofreu. Hoje as pessoas pensam que chamar as pessoas para o Islã, para o monoteísmo, é algo, é um mar de rosas. Não é um mar de rosas, a pessoa sofre no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse é um exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta, a criatura mais querida de Allah subhanahu wa ta'ala, veja como ele foi castigado, apedrejado, até o seu sapato ficar cheio de sangue. Yani de tanto ferimento que teve, ficar o seu sapato cheio de sangue. E quando Allah subhanahu wa ta'ala deu essa escolha ao profeta sallallahu alaihi wasallam de destruir esse povo, o profeta sallallahu alaihi wasallam não guardou nenhum rancor com eles. Mas o que que disse? Disse: eu espero que surja deles um povo, yani pessoas que adorem Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente. Isso dá-nos uma lição de que quando a gente sofre no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, quando a gente sofre por praticar a religião, devemos ter misericórdia para aqueles que até nos castigam. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que os guie. Pedir que Allah subhanahu wa ta'ala os guie. E não começar a amaldiçoar como fazem muitas pessoas. Sofrem pequena dificuldade, começam a amaldiçoar aquele que os fez mal. Quer dizer que eles pagam o mal com o mal. Pagam o mal com o mal. Portanto, tens aí o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é a melhor criatura. De tanto castigo que passou, ele nunca yani, desejava o mal para aquele que o castigou. Pelo contrário, tinha esperança que essa pessoa pudesse mudar no futuro. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam não quis pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para destruir o povo de Taif quando sofreu o castigo que sofreu. Portanto, a pessoa quando chama para o monoteísmo, a pessoa quando chama para a sunna, a pessoa quando chama para o bem, sempre irá encontrar oposição. E o tipo de oposição varia. Você pode encontrar oposição pior. Yani, pode encontrar oposição pior daquilo que você esperava. As pessoas podem se afastar de ti. As pessoas podem te fazer mal. Podem até tentar matar-te. Se você ver a história dos grandes sábios, você irá denotar isso. Portanto, isso é algo que faz parte daqueles que se apegam à metodologia dos profetas. Quer dizer que eles sofrem o mesmo que os profetas sofreram. Eles sofrem o mesmo que os profetas sofreram. E como disse anteriormente, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: al-ulama warathatul anbiya. Yani, os sábios são herdeiros dos profetas. Quer dizer que tudo que os profetas sofreram, os sábios também sofrem. E todo aquele que se apega à metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam, é claro que uma parte da sua vida ele irá encontrar dificuldades. Então a pessoa deve recordar-se que não é a primeira pessoa a sofrer dificuldades na religião. O profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como seus companheiros, sofreram pior castigo que você nem imagina. Veja só Bilal, radiallahu anhu, era levado no deserto quando o sol estava bem quente e era tirado a roupa e era colocado sobre a terra quente e colocava uma pedra por cima dele para ele não conseguir mover-se. Quer dizer que ele sofria bastante. Isso faziam yani, diariamente. E mesmo assim, ele dizia: Al-Ahad, Al-Ahad, o único, o único. Yani, alusão a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, tanto castigo não fez com que ele desistisse da sua fé, ou não fez com que ele desistisse da prática do bem. Portanto, a paciência é algo fundamental quando a pessoa quer seguir a religião correta, a religião do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nunca tenha a ideia de que o caminho correto é, yani, tá cheio de, é um mar de rosas. Se você pensa dessa forma, então você não irá de conseguir yani, trilhar o caminho correto. Você pensar de que tudo será um mar de rosas, então você está enganado. Daí que até alguns dentre os salaf, Ridwanullahi alayhim, diziam que aquele que não é testado é porque tem algo de errado nele. Aquele que vive a sua vida sem ser testado por Allah subhanahu wa ta'ala com dificuldades e coisas do gênero, então essa pessoa deve fazer revisão a si próprio. É porque algo não está bem nele. Porque é costume, faz parte da sunnah de Allah subhanahu wa ta'ala testar os seus servos para ver até que ponto eles são yani, piedosos. Allah subhanahu wa ta'ala envia testes para testar a ti. Será que você é verídico quando diz você é crente? Daí que se você diz você é crente, então você deve estar preparado para pacientar os obstáculos que Allah subhanahu wa ta'ala vai te colocar para testar a tua fé. E esses todos testes que Allah coloca na sua vida, por exemplo, dificuldades e assim por diante, é teste para ver até que ponto a sua fé vai. Portanto, devemos pacientar. Pacientar. E não fazer como fazem hoje os muçulmanos. Não pacientam. Sofrem yani, calamidades. E não se voltam a Allah subhanahu wa ta'ala. Sofrem. A gente vê os muçulmanos em várias partes do mundo sofrerem yani, calamidades. E dificilmente encontramos eles yani, a voltarem-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Pelo contrário. Começam a voltar-se para para países descrentes, pedir ajuda aos países descrentes, e nenhum deles pensa em levantar as mãos para pedir o apoio de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o teste, calamidades, dificuldades, fazem parte da vida do crente. E Allah subhanahu wa ta'ala, como menciona num dos versículos, que ele diz que testa as pessoas para ver quem é melhor em boas ações. Portanto, yani, devemos tirar lições da sira do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é por acaso que a gente yani, estuda a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. É para tirar, para colher lições de vida. Porque se você quer seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, então você deve tirar lições da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que sofreu, se você quer seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, irá de encontrar esse sofrimento. Irá de encontrar esse sofrimento. E esse sofrimento não é só pessoas distantes de ti. Mesmo a tua própria família. A tua própria família. Veja o profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahl era tio do profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab era tio do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eram bastante inimigos do profeta sallallahu alaihi wasallam durante o seu chamamento. Com exceção de Abu Jahl, que posteriormente ficou yani, muçulmano. Mas Abu Lahab, que era também tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como outros familiares próximos ao profeta sallallahu alaihi wasallam, eram seus grandes inimigos. Combatiam o profeta sallallahu alaihi wasallam, castigavam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso mostra-nos de que você deve estar preparado para sofrer dificuldades, até com a tua própria família. Se você quer estar pegado a esse caminho, então você deve saber isso, que encontrará um e outro membro da sua família yani, se opondo a ti. Então, tome exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Seja paciente. Faça dua a Allah subhanahu wa ta'ala. Volte-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Fique firme naquilo que você quer praticar. Portanto, essa deve ser yani, a nossa posição no que diz respeito às calamidades e às adversidades que a gente possa ter na nossa vida. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos firme na fé e que nos faça seguir o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam nas nossas vidas e que tomemos o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros como um modo de vida. E que Allah subhanahu wa ta'ala aumente o nosso conhecimento e nos faça agir de acordo com o conhecimento. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.